Supra, mais que produtos, resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. Cabanha Mapuche, cabanha armorial, cabanha Castanheiros, Nilo Imóveis Rurais e Artesania Oviedo. Apresentam...
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Já estamos aqui em Esteio, clima de Expo Inter, Estúdio Oviedo. E com o nosso amigo parceiro, que nós vamos falar sobre o negócio do cavalo como um negócio. E nada melhor que o nosso amigo parceiro, que o cavalo nos presenteou, que Nilo Ourik.
Muito obrigado,
um prazer. Obrigado, meu amigo, pela parceria e por estar presente aqui hoje.
Muito obrigado, é um prazer pra gente. Eu queria, fazia tempo que eu queria dar o bom dia, boa tarde, boa noite aí. O negócio cavalo, pra mim, ele tem envolvimento desde a infância, mas o negócio cavalo... E os vínculos que a gente vai tratar aqui, eles vêm desde que praticamente eu abri imobiliária tem 20 anos, eu tenho envolvimento direto com o cavalo desde 2008, então já se vão lá mais de 15 anos, desde que a gente entrou no canal, na época com o canal Rural, e depois o programa Cavalo Crioulo, ficamos 8 anos nesse envolvimento, e eu sempre, nunca me desvinculei de alguma coisa com o cavalo. E dá essas oportunidades, inclusive, para conhecer o amigo, assim.
Que beleza. Eu queria que tu contasse um pouquinho. Tua profissão é corretor imobiliário rural.
É, né? Na verdade, me perguntam assim, tu é corretor rural? Eu gosto de bons negócios. Sendo imobiliário, sendo bons negócios.
O que importa é que daqui, se der...
O importa é que seja um negócio satisfatório. A gente tem imobiliária urbana também. Eu comecei urbano e rural. Mas principalmente, desde o início, os dois, um pouco mais focado no urbano no início, porque é mais difícil, né? O rural, ele é mais difícil. Então, sim, quando tu começa, e se tu não tem dinheiro para começar, eu não tinha histórico no ramo, minha família não era do ramo do imobiliário. Então, eu comecei no urbano, e daí aquela coisa, depois tu faz uma graxinha,
daí
tu vai fazendo o que tu gosta, escolhendo isso, para quem é do urbano, quem é corretor urbano também. É a mesma coisa, ele começa ali vendendo o que dá. Depois ele vai nichando, vai para outro padrão, vai para outros setores. E no rural não é diferente, tu começa vendendo o que dá, depois é que bom quando a gente consegue poder escolher cliente. Isso aí é quando o corretor atinge um ápice. A gente começou lá em 2013, Santa Maria, só urbano, um pouquinho de rural, mas muito mais urbano. Mas se bem que a minha segunda venda, eu falo que você foi urbano, mas a minha segunda venda foi rural. Foi a primeira, e na verdade minha segunda venda foi rural com o senhor de Santa Maria, que era um grande investidor lá, talvez uma das pessoas, seu saudoso, seu Barim, é uma das pessoas que mais me ensinou sobre mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário, assim, de modo leigo, empírico, às vezes as pessoas assim, quanto que vale... um terreno numa rua, tipo, se eu pegar Santa Maria, ou aqui, Porto Alegre, na Nilo Peçanha, em Porto Alegre, para ficar mais geral. Cada quadra tem uma diferença. Então, às vezes está perto de um hospital, às vezes está perto da universidade, tudo isso muda muito. E as pessoas, às vezes, colocam no bastantão. E esse cara me ensinou muito. Às vezes eu chegava e dizia, tem essa esquina aqui para o senhor, que eu achava maravilhosa. E ele assim, essa esquina aí não é boa. Eu, por que não é boa? Por isso, isso. Isso há 20 anos atrás. A esquina continua igual, sendo uma porcaria.
Então, ou seja, ele tinha o conhecimento.
O conhecimento, né? E aí tu vai pegando a manha. Como às vezes ele chegava assim, consegue tal lugar. E eu, o que esse homem quer? Esse lugar, pra quê? Daí ele, esse lugar vai acontecer aqui, vai desenvolver. E daí tu vai pegando. E essas vivências que eu gosto muito no mercado imobiliário... E o que o rural me deu? Bem mais do que se eu fosse simplesmente um corretor em Santa Maria. Que eu estou falando, a gente tem Santa Maria, Gramado e Blumenau, sedes urbanas. E daí essas vivências me deram a parte mais prazerosa que é uma universidade para mim, é tu pegar e ter contatos com pessoas do Brasil inteiro. Porque quando a gente entrou no canal rural... Na verdade, a gente não estava preparado. Na época, hoje mudou um pouco, mas era um canhão o canal rural. Uhum. E próprio envolvimento com freio, que hoje nem se envolve mais, era muito grande. Então, eu sempre falo, O que me dá tranquilidade, o que me dá conhecimento é quando eu vejo, eu estou num fundo de campo, lá em Quaraí, num fundo de campo, falando com um peão humilde, simples, às vezes mal sabe falar. E no outro dia eu estou lá na Faria Lima falando com um cara magnata, com toda a condição. E eu aprendo com os dois. Os dois lados, isso tu vai criando uma casca, vai aprendendo com os dois lados. Aprendendo muito com o mercado, quanto maior os negócios, maior a chance de frustração. Porque tu tenta, hoje eu tento não criar expectativa em negócio. Porque o rural, para a gente ter uma ideia, é diferente do urbano. O rural, quando o cliente diz eu quero, aí que começou o teu trabalho. Eu sempre insisto que o rural não é quando o cliente olha a fazenda e diz eu quero essa fazenda. Na hora que ele disse isso, é só o início. Porque o urbano, quando tu diz isso, é pouca coisa para se resolver. No inquilino tu tira fácil, certidões são poucas. E não estou desmerecendo porque eu faço trabalho urbano. Estou dizendo a diferença de um e de outro. No rural não, quando o cara quer, ele acontece o seguinte, mas está arrendado, portanto tempo. Quanto tempo o seu arrendatário vai sair? Prazo, indexador. Então assim, é uma série de fatores que tem diferença no rural e que tornam ele um negócio mais difícil. Por isso que eu sempre insisto, quem quer começar, diz assim, ah não, eu quero começar direto no rural, eu sempre defendo, começa no urbano, faz uma basezinha, porque o rural tu pode demorar aí 6, 8 meses para fazer a primeira venda.
Sim, sabe? Sim. Mas não porque tu não consiga, pelo tipo de negociação que é, né?
Pelo tipo de negociação e outra. Dependendo do tamanho do negócio, se tu é um cara que não é acostumado com grandes negócios, tu vai se empolgar e a empolgação te cega. Ah, vou ganhar um negócio ali que vai me dar 1 milhão, 2 milhões. Cara, isso aí se tu não tiver um controle. Primeiro que tu não tem. Eu tenho um cliente que sempre me disse, o corretor é o cara que mais ganha dinheiro quando fecha o negócio. Porque se ele não fecha o negócio, ele não ganha nada.
Não ganha nada.
Não, nós não temos meio termo. Ou tu ganha ou tu não ganha. Então, só que muita gente quando, eu quero comprar, ele já está comprando carro, está comprando caminhonete, fazendo tudo, e não é assim que funciona. Sabe? Não é. E isso a gente está vendo uma transformação. Eu venho lutando há muitos anos no mercado urbano, eu já vi a mudança. Muitas imobiliárias abriram, muitos bons profissionais entraram. Está indo para um outro estágio já no urbano, que gente com profissionais capacitados, arquitetos, advogados, que estão bem nas suas profissões, mas querem se alimentar em outro lugar. E estão vindo. E é interessante, no rural não aconteceu isso. Desde que eu comecei nesses 20 anos, tanto que a gente lançou o curso para formação de corretores rurais, desde que a gente começou, no urbano houve aquela evolução, abrir imobiliários formar corretores, que esses corretores formaram novas imobiliárias e mais corretores. No rural continua assim, ó. Tu conta nos dedos, corretor rural que tu conhece. Por quê? Porque tu pega lá uma cidade, lá Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Aquele cara que era corretor lá em Lucas, do Rural, há 15 anos atrás, ele não abriu uma imobiliária e colocou corretores. Ele continuou sozinho. Uhum. Então, ele não passou o conhecimento dele para outros. E nas outras, lá em Bagé, a mesma coisa. Ele diz, mas tem um monte de corretor. Não, tem um monte de gente que oferece campo. É diferente de ter um monte de corretor. São pessoas de outras áreas que não trabalham especificamente ali. E isso geralmente era um problema. Hoje mesmo a gente estava discutindo, o nosso gestor de vendas, ele atende o nosso, que a gente gosta também, tu gosta de ir para a Itália, a gente gosta de atender o mercado internacional. O Léo é o cara que cuida da nossa parte do mercado internacional. E ele falando, a gente falou sobre isso. Um advogado lá dos Estados Unidos, que mora nos Estados Unidos, é brasileiro, mora nos Estados Unidos, nos passou um monte de propriedade. A gente começou e surgiu o cliente. Surgiram os alemães para comprar a área. As áreas essas de café, o cara não tinha. Tipo assim, nos enrolando. Cara, não é brincadeira o negócio, sabe? E a maior, como quem tem os negócios como bico, vira brincadeira. Sim. Seja o fotógrafo, que não é profissional, que ele não é focado, é bico, ele nunca vai ser um Fagner, ele vai ser o Lão Meia Boca, sabe? E aí, é isso que eu vejo. E esse profissionalismo que eu insisto e bato pra gente evoluir há muitos anos no mercado imobiliário rural, sabe? Mas é um processo, né? Vai acontecendo aos poucos.
Verdade. Agora, tu falou uma coisa ali que a gente já tinha conversado, isso, eu e tu, em off, uhum. E é uma coisa que me chama muita atenção. Uhum. tu diz, né, um dia eu tô com o cabanheiro ali, tô aprendendo com ele igual, e no outro dia eu tô na Faria Lima negociando com, sei lá quem, dono do BTG, acionistas do BTG, enfim, quem seja. Isso. Mas o cavalo, ele te dá um networking, né, pode-se dizer, gigantesco, porque tu acessa pessoas que tu jamais conseguiria acessar, né?
O cavalo me deu contatos, e principalmente, e eu posso dizer que foi envolvido nesse meio, me deu contatos que eu jamais imaginava. São Paulo, Rio, Minas, Mato Grosso, Paraná. E o principal, além do network, ele aproxima. É mais do... Porque o network tu pode ter em outros lugares, pode ter em eventos, não sei o quê, mas a proximidade que ele te traz, quando tu vê... E até tu vai lá no BTG, o cara não sabe nada de cavalo, mas ele tem um amigo... Ah, eu tenho um amigão que cria esses bichos aí, não sei o
que. Que acha que tudo é igual,
é,
né?
Que é tudo igual, sabe? Que é tudo...
Então, eu sei bem como é que é.
É, e daí eles dizem isso aí. Daí é aquele cavalo lá, manga larga. Não, esse aqui é o crioulo. Mas tudo no cavalo.
É criador igual.
É criador igual. E daí tem várias passagens. Muitos negócios a gente acabou fazendo para clientes do cavalo. Tá? A gente comprando. Um dos negócios mais ícones que eu já fiz foi... uma transição de um Aras para DPSI, que era totalmente PSI, para o crioulo. Sabe? Isso para mim foi, além do Aras, eu achava maravilhoso o Aras. Os clientes são meus amigos, meus queridos amigos. E daí tu colocamos no meio, que na época eu acho que foi o único ali naquele meio do Aras, pegando os Aras ali em Bagé. Na época era o único, era tudo PSI. Daí o PSI deu uma mudada ali. E a gente conseguiu entrou o crioulo. Logo depois entrou outro querido amigo, entrou lá, e mais gente já entrou com o crioulo lá, mas tudo é cavalo, né? Essa vantagem, o cavalo aproxima. Daí agora mesmo, estava conversando com os clientes do PSI, inclusive, que criam um crioulo também, e ele disse, cara, o PSI nunca me envolvi, porque é diferente, sei que ele. Mas vem aqui que eu já quero te colocar no meio sabe? Mas é legal. Essa aproximação e tu falar a mesma língua. Porque esse é o drama. Agora a gente está uma parceria boa aqui com uma grande incorporadora nacional, e a gente explicando para eles. Não é só dinheiro, não é só. É a proximidade, falar, se conectar.
É que querendo ou não, vive a mesma comunidade.
Claro.
E aí tu consegue acessar as pessoas através do cavalo.
É,
né?
Então, e de um tu vai indo, né?
E claro. Aí vai fazendo a ligação, né? O laço que...
Exato. E daí tu vai, essas idas a mostrar campo e tudo mais, tem grandes histórias, tem coisas boas, tem umas perdidas também, porque essas propriedades, às vezes sai. Hoje eu consigo selecionar, mas antigamente... O cara me ligava lá de Erechim e dizia que ele ia olhar uma área em Jaguarão, no outro dia eu saía de qualquer jeito. E 80% das viagens perdidas, sabe? Perdida, não andava, as coisas não aconteciam. E tem outros daí, e tu não consegue, tu começa a gastar. Daí eu volto, eu te falei no início. Quando tu começa a gastar muito, se tu não tem um lastro, começa a se perder e não consegue se manter na profissão. E a maioria sai. A correr. Porque muita gente entra... O vendedor, de uma maneira geral, ele é o corretor, ele entra quando ele não tem outra opção. Isso não é bom. Tem que entrar porque tu quer ser vendedor, né? E daí as pessoas vão ficando pelo caminho.
Sabe? Sim.
E também, a gente, o nosso, um tema que a gente falou muito ali, eu e tu, sobre o quebrar... Né?
Sim, eu ia chegar nesse ponto. Porque antes de chegar no quebrar, eu quero só te fazer uma pergunta. O cavalo hoje pra ti, ele é um hobby ou é um negócio?
Não, o cavalo pra mim, ele é negócio. Ele é negócio, mas só que tem uma coisa. Ele é negócio, e eu vou explicar o porquê. E te digo, ele só pode ser negócio pra qualquer pessoa, no meu ponto de vista, se tu gostar. Porque se é uma coisa que as pessoas veem que é forçada, daí não... Porque que ele...
Tem uma contabilidade emocional ali no meio.
Total.
E aí depois ele é uma moeda usável para ti.
Exato.
Porque, chegar onde tu quer.
Exato. Porque eu vou te dizer assim, ó. Eu comecei, minha primeira tentativa foi lá por 2012 de começar a criar. E não deu certo. Comprei uma égua que era para estar comprando um cavalo tal. Chegou a égua, não tá. Isso aqui é um sinal para não criar. Porque o meu pai era totalmente contra. Meu pai na época, quer cavalo, vai quebrar, e esse cavalo
quer
não
quebrar,
dá.
Queria cavalo, queria cavalo. Tinha me contado uma história assim.
Vai querer criar cavalo, e eu dizer porque fulano, porque ciclano, não sei o que, com esses bichos. E o pai se domou o crioulo também, ele não gostava de crioulo. Ele dizia, esse cavalo, que o carro crioulo antigamente era mais lerdo, né?
Sim, sim.
Ele, esse cavalo, você não alcança uma galinha, não sei o que. Eu disse, para, pai. É? E daí, para, não é? E daí depois, tanto que depois ele começou a criar não, desculpe. Começou a comprar umas égua crioula e tudo mais. Começou a gostar porque houve uma evolução do cavalo.
Isso, e o teu pai é de Santa Maria também.
Não, meu pai é das Missões.
Das Missões.
Santo Antônio das Missões lá. E daí ele sempre disse, não, que não dava, que tu vai ter problema, que os caras que queriam ter problema. E daí eu comecei a conviver, ver essas histórias que vão quebrar. E olhava, via um criador, esse cara aqui tem um monte de cavalo ali e quebrou, me dizia. E eu gosto, Wagner, de estudar sempre a situação e ver cada um. É que nem os caras dizem assim, o pai morreu, os filhos venderam todas as fazendas. Botaram tudo fora, não sei o quê. E a maior parte das situações a gente vê que tem toda uma história por trás. Tem gente que não botou tudo fora, vendeu tudo. Não, e daí é muito criticado, como tu vendeu as fazendas, que era teu pai. Só que por trás disso, às vezes, tinha um pai centralizador que não deixava os filhos se envolver. E quando deixava se envolver, era para uma situação ruim. Botava só na bucha. Então, vale para quebrar com um cavalo, vale para quem vende fazenda, vale para tudo. A gente entendeu o histórico emocional da situação, né? E isso, eu convivo muito com isso. De gente que, nesses 20 anos, gente que se fez, não tinha nada, quase ou tinha, mas não era o que são hoje. Tem várias pessoas que eu torço, fico feliz que... porque eu brinco sempre. O ano de seca, eu tenho prejuízo também. Se é seca para mim também, porque é menos gente com poder aquisitivo. E o cara crescendo é legal a gente ver. E a gente vê muitas situações de gente bem e que por diferentes situações ali quebram. Isso seguidamente acontece, gente que tu nunca imagina que vai acontecer aquelas situações quando nada, quando eu vou, gente, tradicionais.
Sim.
Sabe? E porque por uma tomada de decisão ali errada, por quererem mudar, a gente viu muita transição de, vou dar um exemplo, muita gente da pecuária e não tem receita de bolo, tá? Eu vi muita gente da pecuária e plantar soja. Porque de soja estava dando. Então, o cara não tinha conhecimento nenhum de soja. Teve problema. Daí tu pega outros caras e às vezes a coisa é tão, tão engraçada. Tu pega. Eu já tive clientes que o cara plantou 8 anos numa cidade. Como a gente diz lá, tomou choque 8 anos. Tomou ferro 8 anos. Não produzia quase. Se mudou para uma outra cidade. Isso é fato. Se mudou para uma outra cidade lá. Cara, em 8 anos. Um absurdo que esse cara cresceu. Cresceu absurdamente, se produzindo. E um outro cara que plantava naquela cidade ali, que ele ia mal ali, mudou para a cidade do cara. Ia mal e foi bem. E agora está muito bem. E o que a gente percebe? Quando alguém vai comprar uma propriedade, uma fazenda, não é simplesmente se a fazenda é boa, se ela é ruim. Tu tem que ver se tu vai se adaptar à cidade, se a tua família vai gostar do local. Porque muitas vezes o cara compra a fazenda e leva a família de arrasto. Tem vínculos lá atrás que eles não querem deixar. E começa, e dali a pouco, o cara vai sozinho, já começa a se perder na noite. E assim, é muito... Eu sempre falo para os clientes, não é simplesmente se chove ou se não chove naquela região, se a área se é boa ou se é ruim. Por quê? Se fosse simplesmente chover ou não chover, a área se é boa ou se é ruim, ninguém ia bem naquela região. E muita gente vai bem. Por quê? Porque se adaptou ao lugar. Muita gente às vezes migra de região e é grande, é tecnificado, é grande produtor, mas chega com a empáfia que eu sou melhor que aquele cara daquela região. Só que aquele cara daquela região sabe a data certa, sabe o prazo certo, que aquele cara não sabe ainda, ele tem que entender. E isso vem mudando, as pessoas baixaram a bola um pouquinho, como diz, para estão querendo entender mais sobre isso, porque não é simplesmente comprei a fazenda, acabou. entra todo esse processo atrás que vai te dar. Tu imagina hoje, tu resolve, não quero mais isso aqui, tua esposa, tua filha estão bem aqui, tu resolve ir lá pro interior do Pará. Entendeu? A chance de tu ter um tchau é grande.
Sim.
Se tu não vender muito bem um projeto para elas, a chance é grande. E isso acontece muito. Sabe? Quando os caras metem mal. E por isso que eu sempre preciso. Olhem o contexto como um todo. Ah, mas essa fazenda aqui é 40. É tanto mais barato. Sim, mas tá 40 de chão. Aqui tu tá comprando, que a tua esposa pode ir na cidade todos os dias só dois.
Sim.
E assim vai se somando. E quando tu não tem esse cuidado, não tem esses detalhes, geralmente dá problema. E eu não gosto de vender por vender. Eu gosto que o cara que comprou da gente seja feliz, porque vai valorizar o negócio dele, vai evoluir. Porque eu escuto seguido. Agora esse ano mesmo, soja baixou, os caras dizem assim: e a terra já baixou? E eu insisto sempre numa situação: terra nunca baixa. Por quê? Se tu for ver hoje, as áreas que estão à venda, boas, muito boas, continuam com seus preços intactos, mesmo com baixa de valor de soja. O que que baixa? Ou o que que o cara teve que baixar para vender? É aquela área que ele nunca valeu aquilo ali. Por exemplo, ele queria assim, tu falou que terra não baixa. O seguido o cara vem no ouvido do cara. Sim. Tu falou que não baixava, eu queria 50, vendi por 35. Mas nunca valeu 50. Tu que pedia 50. Então, tu vendeu pelo que valia. Então, a terra não baixou. Entendeu? E isso acontece muito. Isso, para mim, quem sempre se envolveu com negociação de terra e acompanha, sabe que terra não baixa de preço. Acontece só esse tipo de situação. E eu, por isso estava super valorizando, subindo o valor. Não, tem área que eu acho que está muito cara. Tem que baixar preço. Uhum. Mas não que ela ele esteja cedendo, perdendo dinheiro com isso. Não, nunca valeu. Sabe? Então, esses ajustes que, às vezes, as pessoas empiricamente... tem as teorias, sim, baixo, como tem no cavalo, né? Como tem em tudo. Né? Estava escutando esses dias um negócio sobre cavalo também. Os caras falando que as pessoas vão muito no empirismo e não vão nos dados técnicos. Né? Na terra é a mesma coisa. Sabe? As mesmas situações, elas se repetem. Sabe? Ali nessa contextualização. Sabe?
E chega a entrar a proposta de negociação com um cavalo no meio para ti, não?
Cara, na verdade, chega a entrar... A pessoa quer vender a cabanha. Quer vender porteira fechada. E daí... Daí tem de tudo, né? Tem aqueles caras que gostam da ideia e tem os caras que dizem assim, tá, eu compro e eu pago pra ele tirar.
Sim.
O cara que não gosta,
sim,
tá, eu posso até comprar, mas eu pago pra ele levar. Então, mas como já vendemos também... Mas é que é uma coisa... Eu sempre insisto com as pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com... Nem, o cara assim, eu vou comprar, mas como se o cara me vender o gado. Ah, mas se não te vender o gado, compra outro, que nem cavalo, sabe? Ele é um acessório, né?
Sim.
No negócio como um todo. Mas acontece, cara, como acontece de tu não vender a área às vezes por... Os caras estão, se não deixar esse trator, eu não... E um negócio grande. Quando entra as birras, cara, é complicado. E principalmente quando tem...
Aí deve ser umas vaidades, não deve ser birra, né?
Muito. Muita vaidade, questão familiar, muita coisa também. Então é problemático. Quando envolve herdeiros, é difícil às vezes, sabe? Porque é difícil e é triste. Eu acho mais triste do que difícil.
Tu sabe que a gente estava falando esses tempos com o Adolfo Júlio, lá em,
sim,
São Paulo, e aí a gente estava falando uma parte disso aí. Quando entra, por exemplo, se eu chegar aqui em São Paulo, eu vender minhas terras, eu venho a óbito, minhas filhas vão pegar minha fazenda, elas vão olhar e vão dizer assim, ó, o pai criava isso aqui, mas isso aqui dá tudo isso de prejuízo? Vamos vender isso aqui tudo agora. Claro. E aí eu acho que deve dar bastante problema, né?
Dá.
Nesse sentido de situação, né?
O que acontece? Para ter continuidade, tu tem que acostumar desde pequenos gostarem do negócio. E mesmo tu acostumando, às vezes não gostam. Então, só que eu acho que dá mais problema ainda quando um gosta e três não gostam.
Sim.
Quando ninguém gosta, tá, vamos vender tudo, acabou. É mais fácil. Mas o grande drama é, ah, eu quero ficar. Daí as precificações, ou por exemplo, alguém quer ficar com a 7. Às vezes tem, são 4 filhos e 3 querem ficar com a 7. Só um que. E o quarto às vezes até queria, mas ele abre mão para não ter o estresse. Então, só que as precificações são problema, mas o que, que é problema também? As miudezas. Sabe assim, é, às vezes tu vê os caras brigando, é, se ofendendo. Eu fiz reuniões e o que acontece? Quando tem briga familiar, a gente tem as reuniões geralmente independentes, separadas, e o clima é tenso. E sempre tem uns que não querem resolver aquela situação, ou porque está em cima da terra, ou porque acha que não deve vender, e geralmente vem para cima da gente, querendo brigar. E uma coisa que eu aprendi com o tempo, eu digo, Fagner, tu pode ter problema com teus irmãos, não é comigo, eu não tenho envolvimento emocional. Então, e essa é uma vantagem, que às vezes as pessoas não querem ter o corretor no meio. Mas qual que é a vantagem de tu ter um corretor na jogada? Essa pessoa não tem envolvimento emocional contigo, sabe? E isso ajuda e muito na...
Barulheira agora pegou.
Pegou,
viu? Caminhão passando e carro. É, coisa bem linda. Esse é o agito da Expo Inter.
Normal, né? Daí faz parte. Então, o problema são os ego e miudez, sabe? O ego, às vezes, ou dramas, traumas familiares, que não vem ao caso aqui, mas isso pesa muito. Já tive negócios, os caras perderam bons negócios por... Não tem problema de eu perder, desde que o meu irmão perca também.
Bah.
Isso é triste, sabe? Então, assim, os caras... o cara tá perdendo dinheiro, mas já que os outros perderem, não tem problema. E daí, isso aí... Só que são negócios... Eu gosto tipo de negócio. São desafiadores, desgastantes, mas são desafiadores, porque quando tu consegue desenrolar... Ah, daí, assim... Todo mundo teve uma propriedade que eu vendi. Quando eu vendi, vários me ligaram. Não, essa propriedade eu comprei. Não, tu tentou, não comprou, porque eu vendi agora. Porque tinha uma questão familiar e não se acertava. E a gente conseguiu achar a volta. Quando a gente conseguiu achar a volta, conseguiu fazer negócio. Mas é complicado, é difícil.
Sim. Ali,
sabe?
E o... um pouco mais nessa linha, assim, do voltando na história do teu pai, não mexe com isso que tu vai quebrar. Tu acredita hoje, assim, ó, com toda essa vivência que tu tem, quantos casos realmente tu viu que quebrou por causa do cavalo? E se tu viu isso, se realmente... Sim. Isso. E eu lembro de uma frase tua também que tu me disse assim, ó, se eu tivesse começado em outro momento, eu tinha quebrado.
Claro. É que assim, ó, o que acontece? A maior parte das situações, porque se eu tivesse, pegado meu caso, se eu tivesse começado quando eu tentei lá atrás, eu ia me empolgar, ia comprar de qualquer jeito, ia ser mais aquela história do bobo no negócio que qualquer um tem. E bobo, tem muito ego, tem muito tudo, tapinha nas costas, tudo isso.
E quanto mais compra, mais bonito fica.
Mais bonito,
né?
Vai ficar lindo, né? Fica lindo, então... Isso, obviamente, que a chance de ser um cara pequeno começando, a chance dele se apertar, ele ter grandes problemas com isso, é grande. Já vi vários se apertarem. Mas aí que tá, não é o cavalo, eu vejo assim, não é o cavalo que te quebra. O que que te quebra? A tua falta de controle. E pego empresas mesmo. Algumas empresas que eu vi que o cara era criador de cavalo e quebrou. E vale pro... Vale no crioulo, vale no PSI, vale... Antes era muito mais no PSI que você quebrava.
Sim.
Sabe? E agora no crioulo também. Mas o que acontece? Tu vê que o que está embarcado junto, às vezes o cavalo é a ponta do iceberg. Daí só que, bah, criou o cavalo e quebrou. Não. Ele já vinha com a empresa desorganizada, ele já vinha com um monte de coisa atrás. Ainda mais... Porque o que ele tem de custo de cavalo... não é tão alto perto do que ele tinha do tamanho da empresa. Então o cavalo não quebraria ele. Poderia até não dar lucro, mas não quebraria. Como já vi gente se apertar demais e quase quebrar, sim, por comprar demais sem capacidade. Isso porque aquela coisa vai te empolgando, vai criar... E outra, tem custo, né? Por isso...
Aí o aplauso, né? O Teixeira fala muito isso,
claro.
Né? O cara tá te aplaudindo ali, meu galo. E aí tu, putz,
se
é bom, tu vai te arrepender no outro dia,
claro.
Né? No outro dia em casa, tu, depois que tu
Não tem, não tem uma frase famosa, Marcelo, que arrependa-se com ela em casa, né?
Arrependa-se com ela em casa.
E é real, né? Então, então, por isso que tem que fazer muito bem feita. A gente... E que bom que hoje o cara tem outra cabeça e a gente tem bons amigos. O que, que eu gosto no cavalo? Como eu transito em várias áreas, em, em, dentro do, em vários núcleos dentro do próprio cavalo, eu escuto o Fagner, eu escuto fulano, eu escuto, e eu vou montando a minha visão. Vou, tento ir até, ah, esse cavalo é isso. Tá, mas por que, que esse cavalo é isso? É porque é o cavalo ou porque não gosta do dono? Uhum. É porque, sabe? E vou tentando entender aquilo ali e eu vou montando, aos pouquinhos, começando, montando a minha visão sobre, sobre o assunto. Mas tem muito disso. Ah, é, é que nem eu disse para um amigo meu, um dia a gente estava lá no Uruguai, eu falei para ele, eu comprei uma cobertura de um cavalo tal. E ele disse, qual o cavalo? Ah, tal. Quanto? Tu ganhou? Quanto tu pagou? Tanto. Ah, não, por esse valor eu coloco do cavalo tal. Eu disse, tá, mas tu tem a égua mesmo, mesmo pai que a minha. E esse aqui, esse cruzamento aqui que os caras fazem sempre. Um inverte com o outro e dá resultado. Por que que tu vai inventar? Tu tem muito, se tu tem muito bicho, tu pode inventar. Eu não tenho muito bicho, então eu tenho
que... Tem que ser mais assertivo possível, né?
Claro. Então, assim, é que às vezes, tá, porque... É a moda, a empolgação, é o tapinha nas costas. Cara, a chance de tu tomar ferro é muito grande. Só que, e mesmo assim, tu fazendo como tem que fazer, tu, não, tu tem o risco de não, não conseguir. Mas é empolgante. Até, eu digo pra mim, a primeira vez, esse ano é a primeira vez que a gente tá com um bicho aqui. Cara, eu já começo. Tô calmo ainda, mas tá começando a dar aquela empolgação. E o entorno? Os parceiros do negócio e tudo, essa é a... Quando tu fala negócio, ah, comprei um cavalo em condomínio. Cara, tu tem, além de dar risada com os amigos ali, tem uma turma que a gente dá risada ali, obviamente, agora falando como negócio, obviamente que a chance de alguém que tem relação contigo fazer negócio contigo é muito maior do que um cara que, do que com um corretor que eles nunca viram. Claro. Então tudo isso vai somando e vai se tornando... Faz parte do negócio, sim. Não, insisto, não pode ser o negócio primeiro.
Sim.
Tem que ser primeiro tu gostar do meio, gostar do cavalo e gostar do meio. Daí isso acaba andando, sim.
Não, que é mais ou menos assim, não, não, não interprete de maneira errada.
Claro.
Mas tu já tem uma, tu é uma referência no mercado imobiliário já há muito tempo.
Uh-huh.
E eu já vinha várias vezes, antes de te conhecer, ah, mas quem é aquele cara lá? Uh-huh. E tu tava sempre nas rodas, assim,
sim,
se aproximando, não é por interesse. Claro. Tu tá fazendo a tua amizade.
Claro.
Mas aí tu vê que, tchê, claro, tudo tem... Tudo
e
tem
óbvio
um,
que, não, e óbvio um, que tem um amigo meu, diz Fagner, não tem problema. Isso, um amigão, Ricardo, amigão, ele sabe o que ele me disse, se ele escutar, ele sabe disso. Ele me disse, cara, não tem, tudo na vida é interesse. Então a gente leva o interesse como sendo uma coisa feia. Ah, tu tem interesse com a tua esposa, tem interesse com a tua filha tem interesse contigo. Eu tô falando em casa, não tô falando nem com os outros. Então, eu posso chegar e dizer pra ti, eu tenho interesse em vender um apartamento pra ti. Tô jogando aberto contigo, vou fazer um negócio bom pra ti, não tem problema nenhum do teu interesse, não, né?
Mas esse ciclo, essa claro, comunidade que se fecha,
claro,
termina tornando uma irmandade, né? Porque é a mesma coisa, claro, se eu tiver, tipo, quero comprar um apartamento em Gramado,
claro,
quem é que eu vou procurar?
Claro.
Mesmo que tu não tenha...
Sim, mas eu vou dar um jeito de achar, tu vai me pedir mínima indicação.
Exato, é. Eu vou com quem tenha referência no assunto, né?
Claro.
Então essa coisa vai, esse ciclo
vai
se fechando, né?
E às vezes... As pessoas querem, porque que nem eu falo hoje, graças a Deus, a gente está aqui na esquina, para mim, uma das esquinas mais nobres de Esteio, depois de 20 anos atingiu, graças à ajuda do amigo, inclusive, para a gente conseguir atingir esse objetivo, é muito gratificante para mim.
E nós vamos fazer um podcast lá,
mas
né? Vamos ter que gravar lá, né?
Exatamente, faremos.
Vamos ter que estrear aquela esquina lá, né?
Tá se ajeitando a esquina, vai ficar bonito.
Até música, nós vamos até música.
Músico, já arrumamos músico, né? Importamos músico, né? E daí tu pega assim, ó. É gratificante, por quê? Porque hoje os corretores vêm com a gente, amigos vêm com a gente ali. Bah, que legal esse ambiente, que isso, aquilo. Legal agora. E lá atrás, que o cara bofeando sozinho,
remou.
Só. E ninguém. Muita gente não te dava muita conversa, ou nem te dava conversa. sabe? Então, isso é construção, né, Fábio? E não é da noite pro dia. Isso aí, ah, vou fazer com a rede social, facilita, facilita. Mas não é da noite pro
dia.
Não
é, não é. E é um meio muito fechado, a gente já tinha falado isso uma outra vez. Tu sabe que eu tenho uma história que pra mim é... Não vou falar nomes aqui, mas é uma história que... Tia, ela, na época, me machucou muito, sabe? Mas ela me...
Eu te dou umas quantas também.
Não, mas ela... Eu tô dando um exemplo, né?
Sim.
Mas ela foi um combustível, assim, ó, pra eu mostrar que... Sabe? Claro. Lá no início, lá atrás, lá que tu não é ninguém, tu não vem do meio do cavalo, né?
Claro.
Um cara chegar na frente de um computador e olhar assim, ó, nós estamos com mais gente, mais pessoas, né? Pá, que linda essa foto do meu cavalo, não sei o quê. Um condomínio, cavalo, né? Ah, não conhece o Fagner? Fagner fotografou, tinha uns 5, 6 meses de fotografia, assim, profissional.
Sim.
Ah, não conheço. Achei que a foto era do Martini. Aí... Tá, não, vamos usar ela no catálogo. Na minha frente, botou uma... Não, 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 não. Quem é o Fagner pra ter foto de um cavalo meu num catálogo? Não, não. Pode chamar o Martini, vamos usar do ano passado dele lá. Pode usar.
É isso aí. Isso, mas isso...
Hoje, essa pessoa, não desejei mal pra ela
claro,
nenhum.
Nem deve.
Mas ela, coitada, tá...
Cada um... Né?
Mas, assim, eu devo ter sido um que ele pisou por cima, tá, entende? Não tô... Não, jamais desejei o mal. Claro. Até porque eu sempre digo, né? Eu não desejo mal pra ninguém, porque pessoas felizes não incomodam
não
as
incomoda,
outras.
Não incomoda, então, e outra. E essas pessoas, elas mesmo buscam,
elas,
né?
Elas se matam sozinhas,
É que nem uma situação, tipo isso aí. Uma vez, tinha um Aras à venda. Todo mundo me dizia, o Arastal tá vendo, o Arastal tá vendo. E eu, não pode. Os caras são magnata. Os maiores grupos do país aí são magnata, que jeito. Cara, um dia... Eu disse, não, mas é um erro meu não fazer contato com esse cara, nem que seja pra eu vir, não. Liguei pro Rio, me atendeu um secretário, mas nojento, nojento assim, parecia que era dono. Daí me passou, eu queria saber quem é o responsável pelo Aras, tá, pelo Aras, babá. Ah, é o doutor. Me passaram o doutor, disse, doutor, o senhor me desculpa, pois não, o cara, já o cara mais simpático, senão não tão antipático, cariocão, aquele jeitão dele. Daí eu disse, doutor, o senhor, desculpe ele fazer, mas é meu trabalho, tenho que lhe fazer uma pergunta. Faz um ano que eu escuto que o Aras e você está à venda. E ele, tipo, eu cheguei a imaginar o cara se atirando pra trás na cadeira e dando uma risada. E só dizia, meu amigo, o dia que Bagé fechar, nós vendemos nosso Aras. Eu, tá bem. Tá bem. 6 meses depois, capa da Isto É Dinheiro. Grupo tal com sérias dificuldades financeiras, não sei o que, pedindo de... Eu tinha... Será que eu ligo pra ele ou não ligo pra dizer que Bagé não tá, que não fechou o Bagé?
Ou fecharam, a gente já tá sabendo, né?
Então tem dessa. Então tem o cara tem as ganhas e tem umas perdidas também. Cara, eu tinha um problema sério. Hoje não tenho mais, mas uma vez eu levei um coice num pônei, quando era piá, pequeno. Cara, eu não conseguia ver o tal do pônei na minha frente. Não, eu via o pônei, eu já tinha esses bichos na minha frente. Daí, uma vez, fui mostrar uma estância pra um cara. Ah, e ali, bocudo, mais novo, quanto mais... Eu acho que quanto mais novo, o cara é mais bocudo. Daí, depois, tu vai aprendendo a ficar quieto.
Eu sei bem.
É?
Eu tô nessa fase.
É, o cara vai, a maturidade vai te ajudando. Cara, eu tô ali, tocando ali, uns 8 pôneis no extrato. E aqueles pôneis aqui, eu tocando, eu mais tocava a caminhonete e tentava tirar aqueles pôneis da extrato. E nada, cara, eu acho que foi por uns 3 km que eles põem, até que eu consegui que os pôneis saíssem. A hora que os pôneis saíram, eu disse assim, não sei quem é que cria umas pragas dessas. E o cara assim pra mim, nós temos uma cabanha. E eu...
Cara, perdeu o negócio.
Resumindo, nunca mais vou ter campo, cara. Depois eu passei a gostar até dos pôneis, depois disso. Eu faço parte.
Negócio perdido, né?
Eu faço parte, tem as perdidas.
Mas tu tem casos assim, ó, de propriedades, cabanhas, aras, que foram à venda ou que estão à venda e que os proprietários pedem assim, ó, vende, mas não divulga.
Tem, existe, muita coisa. Muito. Alguns casos porque querem descrição, gente. Porque hoje mudou muito, Fagner. Antigamente, se tu colocasse algo à venda, tava quebrado.
É,
era a visão
essa,
que você tinha.
Essa imagem que se tem, né?
E muita gente tem medo disso. Só que hoje, eu digo assim, 50, 60% das áreas que a gente negocia são por negócio. Não é mais. Mudou. Porque, vou te dizer, teu pai comprou lá no início a casa que ele já projetava, porque ele ia ter dois filhos, já comprou com três dormitórios, não sei o quê. Hoje não. Hoje, quando tu casa, tu compra um apartamento de um dormitório, dois dormitórios, o que for, mas tu vai, de acordo com a tua realidade financeira, tu vai galgando. Por quê? Porque o imóvel virou negócio. Que tu pega 20, 30 anos atrás, tu fazia um financiamento, que era um absurdo, que tu tinha que entregar no final o imóvel, porque não tinha como pagar. Então, houve uma mudança muito grande. Bons negócios de campo, eu sempre falo para os clientes, quando tu faz um bom negócio de campo, no período, nos seus 20 anos ali, comprou há 20 anos atrás, não precisa 20 anos, mas de se tu compra bem, o valor que tu vende depois, pela valorização imobiliária, provavelmente deu mais dinheiro que tudo que tu produziu naquele período.
Uhum.
Então hoje virou, mas respondendo a tua pergunta, muita gente, sim, pede sigilo portfólio, umas por aquela um pouco de vaidade, não quer que saibam, outros não querem que eu saiba que eu tô meio quebradote, outros por... Então, assim, ó, tem vários motivos. Claro que isso tem um lado positivo, às vezes quando tem exclusividade que tu já tem os caras certeiros, assim, que tu vai lá e vende para aquele cara, e tem um lado negativo, quando tu não consegue, às vezes é uma bela propriedade, mas porque o cliente tu não sabe onde vem, muitas vezes. Tu tem ideia, não. Essa área que entrar eu tenho fag de fulano e fulano. Mas às vezes, hoje, dependendo da área, tem um cliente lá no Mato Grosso que tu não tá atendendo, que não tá no mercado, né? Que não tá no mercado. Que tu só anunciar uma área, ele te liga, ó, tô vendendo uma área no Mato Grosso. A área, se for exato, mais ou menos assim como tá dizendo, me serve, eu vendo aqui e volto. Porque hoje há uma... A gente fala muito, ah, o pessoal subiu pro Mato Grosso. Hoje é uma inversão. Muito cara tá vendendo área lá que vale bem mais alto que aqui. Então... Quando tu consegue anunciar, facilita bastante. Antes, mas mudou. Hoje as pessoas... E eu acho que é muito mais aqui, Rio Grande do Sul, ainda é muito isso não mostrar. Se tu vai para outros estados...
É cultural.
No Mato Grosso, por exemplo, é raro alguém se opor a tu anunciar. Até porque muita gente também não mora lá. Então, nós, a questão do gaúcho... O cara viveu a vida inteira e não pode saber isso, aquilo. Mas é um pouco cultural, sim. Outros lugares tem, mas aqui é bem pior. Essa questão de não mostrar.
Sim.
Sabe? Mas é um mercado fascinante, cara. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Gosto do que eu faço. Hoje, basicamente, o meu negócio, eu diretamente, tenho nossos parceiros corretores. Eu só trabalho praticamente com venda de fazendas ou venda de áreas para... grandes condomínios. Isso a gente faz negócio Brasil afora, essas áreas também. E geralmente vem de cara que é do rural. Entendeu? O cara tem uma área ali colada na cidade, mas ele tem outras propriedades, sim. Então chega para mim mais fácil. É isso aí. Mas é instigante, é um negócio instigante e bom de fazer. Cara. Então, o mercado, ele está sempre mudando. Mas uma coisa... Há 5 anos atrás, eu achava assim, surgiu que o mercado imobiliário ia acabar. Ele ia acabar porque agora com portais, com tecnologia, com isso, com aquilo, vai acabar. E a gente está vendo um trabalho ao contrário. Tentaram fazer isso, só que tem uma coisa que quem tu quer comprar um apartamento, quer comprar uma fazenda, tu quer relacionamento, quer saber com quem está falando, claro. E isso... faz com que o mercado cada vez mais... Na verdade, quando se diz lá atrás que o mercado ia acabar, e vai, e está acabando, para o cara que não é profissional. Esse mercado vai acabar.
Ah, mas isso, não é, isso é no ramo imobiliário, é na fotografia, é no... Todo ano enche, desculpa te cortar, mas todo ano enche de fotógrafo aí, e o mercado vai eliminando,
dura
selecionando.
Dura 2, 3 anos, dois, um
nem
ano.
Nem isso, muitas vezes. E o mercado vai selecionando.
O mercado imobiliário é a mesma coisa, só que ele está... Por quê? Porque mas o que está se tornando mais difícil? Os custos estão aumentando muito. Porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, ganharam muito dinheiro, mas não tem custo. Tu vê naquele que é feito, naquele negócio que é feito. Mas o negócio perdido, eu tive fazendo que eu fui 20 vezes e não vendi. entendeu? E o cara não te dá nem muito obrigado. Isso daí tu tem que compensar, obviamente. E o custo de aquisição de lead e tudo tá aumentando, sabe? Estar na Esteio é custo.
Sim.
Tem uma casa em Esteio, tudo, e tudo isso. É, só que isso tem um lado positivo também. A barreira de entrada no mercado imobiliário não existe. Hoje, se tu quiser virar corretor, vira. É fácil. Só que se tornar um bom corretor, se tornar. É, daí muda. E isso cada vez mais a gente está vendo. Mas menos gente vendendo muito e pouca. Muita gente vendendo pouco e pouca gente vendendo muito. Isso é a seleção natural, isso é muito bom, claro.
Do negócio.
Né? E isso deixa muito melhor a operação.
E para nós finalizar aqui, só voltando ali no cavalo de novo.
Tá.
Tu hoje, nesses lugares que tu já andou, que tu visita, que tu anda, que tu vende, que tu não vende, pela tua experiência, assim, tu acredita numa cabanha, o cavalo autossustentável?
Eu acho que tá indo para esse caminho. Eu acho. Tava conversando com o André lá antes ali. Porque o cavalo, pegando o crioulo especificamente, ele tá deixando de ser um cavalo simplesmente do freio de ouro, da morfologia. E quando tu vai para esse caminho, tu tem tanto. Porque eu vejo olhando as outras raças. Gosto de cavalo como um todo, mas olhando as outras raças, poucas raças conseguem atingir o que o crioulo, que eu imagino que o crioulo consiga atingir. Porque, por exemplo, tu cria PSI. É muito mais pelo gosto da corrida. Tu não anda num PSI.
Tu te limita.
E outros tantos cavalos te limitam muito, sabe? O crioulo, ele é aberto. O cara pode ter o PSI e ter o crioulo junto, que o filho gosta.
Uhum.
Então, e quando tu abre, vai para as rédeas, vai para outras tantas modalidades, cara, tem um cavalo. Por exemplo, tem um cavalo lá que se eu fosse vender ele para algum envolvimento com freio e morfologia, ia vender por 10 mil. Mas se esse cavalo é bom para o laço, para a rédea, esse cavalo pode valer 60, 70
Sim.
mil. Ou se ele é muito manso e cai nas graças de um cara que quer para filha, por filho.
Para um lazer.
Um lazer. Então eu achei, ó. Ele pode se tornar autossustentável, sim, desde que não seja no ha-ha-ha. Como tudo, né? Daí a gente volta pro início. Quebra com o cavalo. Se tu der o passo maior que a perna dentro das tuas possibilidades financeiras, tu quebra com o cavalo como quebra em qualquer outro setor. Quebra comprando moto, quebra que é outro lazer que muita gente tem. Então, assim, ó, eu acho que sim, que ele tem como se tornar desde que ocorra junto essa profissionalização e não se faça de qualquer jeito as negociações e o mercado abra cada vez mais. Porque se o mercado não abrir, é difícil. Sabe, o mercado para outros. E até um dia eu vi ali, não sei se não era ele que falou, não era lá de São Paulo, falando.
O Adolfo Júlio?
Acho que ele estava ali, eu escutei algo que ele falou.
Ah, sim, junto na convenção de núcleos.
Isso. E o que eu acho hoje, e está mudando, antigamente era limpar campo. Hoje tu tem que passar para esse cliente que quer comprar bem, tem que passar o bicho bom. Você não se queima.
Pra cima tu não limpa mais campo, né? Pra cima, que a gente diz centro, norte do Brasil, tu não limpa mais campo, né?
E então, não pode ser, né? Eu acho sim, tu pode vender caro, desde que seja bom.
Então, e é um erro ainda fazer isso, porque tu queima a raça.
Claro,
tem mais esse detalhe.
Total,
né?
Porque daí tu tem um caco, tem um bicho brabo, tem um bicho ruim, tu tem. Então, o que tu pega ali? Um dos maiores segredos do crioulo, docilidade. Daí tu vai mandar uns bichos brabos.
Manda um tigre pra lá.
Tu tá louco. Daí você vai, a toda a moral do crioulo, né?
Eu conheci um criador em São Paulo, que ele dizia assim, o cavalo pra mim ele é autossustentável, eu tenho que vender um ou dois animais por mês pra pagar, quitar a conta aqui, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ter o meu hobby como um negócio. E, claro, muitas vezes eu brinco, eu gosto de dar contabilidade emocional aperta, né?
Claro.
Porque aí tu não vende porque, esse eu queria porque não sei, esse eu vou segurar porque não sei. Então, o emocional quando aperta, mas ele diz, cara, eu sou firme. Então, o negócio é o seguinte, cabanha, o Aras aqui tem que vender um animal por mês para pagar a conta. Ponto.
Mas então, eu vejo muito isso. Eu já cheguei em vários lugares, vi um bicho que eu achei bonito. Eu não me envolvo, não sou vendedor de cavalo, nada. porque eu acho que cada um na sua. Vendo, nunca, você me pedir, aí gado, não. Passo fulano pra alguém, não é o meu negócio. Porque então tu vira o picareta, que chama.
Sim.
Daí tu dá margem pra isso. E eu vejo assim, fulano lá com 10 coelho. E eu mando, pô, achei bonito, mano, fulano, esse cara gosta de cavalo. Até pra indicar, muito mais pelo relacionamento. Perto se vende esse cavalo. Não, não vende.
Não tem preço.
Não tem preço. Cara, e não tem lógica aquele animal tá ali. Sabe? Porque dentro do que ele tem, dentro do que ele produz, não tem lógica. Mas não vende. E daí o que acontece? Isso não precisa nem ser no cavalo, né? Tu vai criando despesa e não bota receita, não fecha a conta. E isso, mercado imobiliário é a mesma coisa. Tu criar cada vez mais, aumentar a tua despesa e não gerar receita, é um problema. Mas eu acho que sim. Mas eu acho também que é muito longe ainda da grande maioria conseguir ser positivo pelo emocional. É muito emocional a coisa. É muito, mas esse aqui é o mimoso, esse aqui é isso, aquilo. Então, dificulta. Nem lá, eu já falei para o meu... Eu tenho 3 filhos, eu falei pra eles, tá? Ah, não, mas quem não pode... Tá. Essa não, nós vamos vender. Se não oferecerem muito. Essa nós vamos... O resto, tudo tá vendo. É. Porque daí tem uma, duas ali, cara, que é muito mansa, eu gosto, e vai tirando cria de vez em quando. Mas o resto, se não, não tem. Quando tu vê, tu tem a mimosa, isso, aquilo, e não vende nada, né? E daí começa... Ah, cavalo vai ter quebrar. Daí tu... Daí faz jus o que o pai dizia, que cavalo vai ter quebrar. Mas eu acredito que não, acho que dá para se defender sim. Isso aí.
Que beleza. Nilo, te agradeço a boa conversa.
Que bom.
E vamos combinar, quero gravar lá, vamos lá naquela esquina lá, até com chopp, música.
Aí é lindo.
Aí que é demais já.
Não, né? não, é lindo e vamos. Tá, e todo mundo é convidado nosso aí para essa mais uma Expo Inter 2023 aí, para a gente ter uma. Que seja uma Expo Inter abençoada para todas as pessoas que vão participar, né?
É, e deixa o convite para quem quiser passar ali, tu tá num ponto privilegiado, acesso, todo mundo que tiver aqui na Mangueira, tiver aqui na pista,
é só
obrigatoriamente
chegar.
Vai ter que passar na frente
só chegar,
da tua casa ali.
Já dá um abraço, uma água, uma coisa, chegar lá com a gente. Muito obrigado, eu te agradeço muito. É, sempre gostei, acompanhei desde o início e sempre gostei e fico feliz por estar participando hoje aqui.
Eu que agradeço.
Valeu. Obrigado, meu amigo.
Valeu. Vamos por mais. Terça-feira, acompanha, nós vamos fazer umas lives aí, ao vivo, do nada aí, fora das datas, aí vai estar uma loucura isso aí.
Coisa
acompanhe ali. E vamos por mais, abraço.
Bueno, pessoal, vou te pedir aqui, se tu não segue o canal, te inscreve no canal, deixa o likezinho, que isso aí nos ajuda a chegar mais longe, a crescer o Em Busca do Cavalo Crioulo e a gente conseguir trazer melhor informação, melhor conteúdo de qualidade para vocês.